Bem-vindos ao The Debate. Imagina a seguinte situação. Você recebe uma mensagem no WhatsApp com uma oferta rápida. Uma oferta do governo, sabe? Tipo, pintar a parede do posto de saúde do seu bairro por um valor justo. E, bom, você clica em aceitar. Vai lá, faz o trabalho, mas por causa de um imprevisto qualquer, você atrasa a entrega em, sei lá, 2 dias. De repente, você descobre que esse simples clique no celular te amarrou legalmente às mesmas leis, rigorosíssimas de conformidade que regem a construção de uma usina hidrelétrica.
É um choque de realidades gigantesco. Você pega um trabalhador local, operando muitas vezes na informalidade ou que foi recém-formalizado, e ele acaba sendo sugado para dentro de uma máquina administrativa que, bom, não tem absolutamente nenhuma tolerância para erros.
Exatamente. Hoje nós vamos dissecar a Instrução Normativa 52 de 2025. Ela entrou em vigor agora, em 10 de fevereiro, e trouxe a criação da plataforma Contrata Mais Brasil. Basicamente, a gente está falando de um sistema governamental projetado para funcionar quase como um aplicativo de serviços, né?
Um marketplace.
Isso, um marketplace. Ele é focado em atrair o microempreendedor individual, o nosso famoso MEI, para realizar aquelas pequenas manutenções e reformas para a administração pública.
E a questão central que a gente precisa desvendar hoje é se essa plataforma é, de fato, a modernização definitiva que democratiza o dinheiro público, ou se, ao misturarmos o procedimento de credenciamento com exigências tecnológicas bem complexas, nós estamos, na verdade, criando uma armadilha burocrática enorme, um fardo sistêmico tanto para os MEIs quanto para os pequenos municípios.
Bom, eu vou defender que o Contrata Mais Brasil é um triunfo histórico, de verdade. Em uma frase, eu diria que ele materializa o desenvolvimento sustentável de forma prática, integrando ativamente o pequeno trabalhador na economia local.
E, do meu lado, eu argumentarei que a intenção social é, sem dúvida, excelente, mas a execução falha brutalmente. Porque quando você baseia o modelo num funil tecnológico atrelado a leis punitivas, você expõe esse trabalhador a riscos que ele simplesmente não compreende.
Certo, então para a gente começar a desatar esse nó, acho fundamental a gente olhar para os alicerces do problema. Porque quem está nos ouvindo e já tentou vender qualquer coisa para o governo sabe o pesadelo que é.
Ó, se sabe, é um labirinto.
Pois é. Historicamente, o pedreiro, o eletricista, o técnico de refrigeração ali da sua rua sempre olhou para a prefeitura e pensou, tipo, isso não é para mim. A IN52 tenta resolver isso através de dois princípios da nova lei de licitações, que são a isonomia e o desenvolvimento nacional sustentável. E eu quero focar nesse segundo, sabe? Porque desenvolvimento sustentável na esfera pública não é só, comprar copo de papel biodegradável.
É entender como o dinheiro dos impostos circula.
Tá, mas como assim? Explica a mecânica disso na prática para o nosso ouvinte.
Funciona mais ou menos assim. Se uma prefeitura de uma cidadezinha de, 10 mil habitantes precisa consertar o telhado de uma escola, o modelo antigo muitas vezes acabava contratando uma empresa de uma cidade vizinha maior.
Ou até da capital, né? Porque só eles têm os advogados e o fôlego para vencer o edital. Exatamente. E o dinheiro do município ia embora. A IN52 cria um ecossistema exclusivo para o pequeno trabalhador daquela mesma cidade. Isso garante que o imposto que foi pago ali fique ali. E, tão importante quanto a economia, a gente tem o princípio da continuidade do serviço público. Quer dizer, o conserto rápido de um vazamento garante que as aulas não sejam suspensas. É uma engrenagem onde todo mundo ganha.
Olha, eu entendo a teoria do multiplicador econômico local. E, de verdade, ela é belíssima no papel. Mas nós precisamos olhar para o mecanismo exato que a instrução normativa escolheu para fazer isso acontecer. Minha grande objeção aqui não é com a ideia de contratar o pedreiro local. Claro que não. É com o veículo escolhido, o tal do credenciamento.
Que é muito mais ágil.
Pode até ser ágil, mas precisamos ser muito precisos sobre o que isso significa juridicamente. O credenciamento não é uma modalidade tradicional de licitação como o pregão, onde há uma disputa real. Ele é um procedimento auxiliar.
O que, no contexto de pequenas manutenções, convenhamos, é exatamente o que a gente precisava.
Espera, vamos desenhar como esse impacta o preço final, porque no fim das contas, quem paga essa conta é o cidadão. Num pregão normal, o governo diz: quero pintar esta escola, o limite é 10 mil reais. E as empresas começam um leilão reverso, dando lances menores.
Certo.
No Brasil, a dinâmica é plana. A administração pública simplesmente fixa uma tabela de preços, eu pago X reais pelo metro quadrado de pintura, qualquer MEI que preencha os requisitos entra e recebe esse valor fixo. Nós estamos eliminando a competição direta por preço. Ao fazer isso, a administração não estaria abrindo mão da sua obrigação fundamental de buscar o menor custo por contribuinte.
Essa é uma crítica bem comum, mas ela parte da premissa de que a proposta mais vantajosa se resume a centavos economizados ali na hora do pregão. Deixa eu usar uma analogia funcional aqui com você.
Fique à vontade.
Tentar usar um pregão complexo para consertar o ar-condicionado de um posto de saúde é, sei lá, como tentar usar uma marreta para pendurar um quadro pequeno na parede. A ferramenta é completamente desproporcional à tarefa.
Mas olha, a marreta garante que o prego não vai custar mais caro do que deveria, não é?
Mas ela destrói a parede inteira no processo. Pensa no custo do tempo. Vamos construir esse cenário. Ao compressor da cadeira de um dentista no posto de saúde municipal quebra. Se a gente for usar a marreta do pregão, o gestor precisa redigir um termo de referência, fazer cotação no mercado para achar média, publicar edital, dar prazos legais de semanas.
Sim, os prazos legais são longos.
Muito longos. Depois tem que abrir sessão pública, analisar recursos de quem perdeu. Meses se passam. Durante esses meses, a cadeira está inoperante. Dezenas de consultas são canceladas, os pacientes sofrem, a fila do SUS só aumenta. O credenciamento é, na verdade, um pronto-socorro administrativo.
Pronto-socorro interessante.
É. A prefeitura faz uma pesquisa prévia, define um preço justo e credencia os técnicos da cidade. Quebrou a cadeira? O gestor entra no sistema, aciona o MEI da vez e o problema é resolvido em horas. A economia que é gerada por não ter a burocracia do pregão compensa absurdamente a ausência daquele leilão reverso.
Bom, eu admito que o argumento do pronto-socorro faz sentido sob a ótica da velocidade. O problema é que a triagem desse pronto-socorro é um labirinto digital. Vamos falar sobre a barreira tecnológica, que é a IN52 ERG. O texto diz que o sistema é interligado ao Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP.
Que é vital para a transparência.
É. Mas você pode estar se perguntando, como um simples pedreiro vai acessar o PNCP? Bem, ele não precisa entender o banco de dados em si, mas ele precisa entrar pelo gov.br, assinar termos de adesão digital, gerenciar senhas complexas e catálogos de serviço.
O que hoje em dia é padrão para qualquer cidadão que tenha, sei lá, um aplicativo de banco no celular.
Mas não em nível de responsabilidade contratual governamental. E veja bem de quem é a responsabilidade de fazer isso tudo funcionar. A NI orienta que os órgãos públicos, tipo prefeituras de cidades minúsculas, que não tem nem equipe de TI, busquem parcerias com o Sebrae para ensinar o MEI a usar o sistema. Como isso funciona na vida real? Numa capital, perfeito.
Ah, o Sebrae tem uma capilaridade boa.
Mas no interior do Brasil profundo, o escritório do Sebrae mais próximo pode estar a 200 quilômetros de distância. A norma simplesmente transfere um fardo colossal de inclusão digital para o servidor municipal da ponta e já está mega sobrecarregado. Se a prefeitura não der a mão para esse MEI e navegar pelo GovBR junto com ele, o Contrata Mais Brasil fica vazio. É uma simetria monumental.
Mas aí é que entra a verdadeira virada de chave do sistema. Porque você está descrevendo o processo como se o pedreiro precisasse abrir um laptop todo dia de manhã, ler o diário oficial, entrar num painel cheio de gráficos. E não é isso que acontece, de jeito nenhum. Não, o mecanismo foi pensado exatamente para contornar essa fricção do dia a dia. A genialidade operacional disso tudo está nas notificações automáticas pelo WhatsApp.
Sim, o robô do governo mandando mensagem, eu li sobre isso.
Exato, funciona através do Senai. Para quem não é da área contábil, o Senai é o Código Nacional de Atividade Econômica. É essencialmente o RG do que a sua empresinha faz. Quando o trabalhador se formaliza como MEI, e sim, ele pode precisar de uma ajuda pontual nessa etapa inicial, ele escolhe um Senai. Se ele é pintor, ele tem o código de pintura. O sistema cruza isso.
Tá.
A prefeitura lança lá, precisamos de pintura na escola. E, imediatamente, o sistema cruza o código da demanda com o código do MEI e dispara a notificação no WhatsApp dele. A gente pegou a máquina de licitação mais pesada do mundo e transformou numa interface de bolso. Ele usa o mesmo aplicativo que usa para, sei lá, marcar o futebol de domingo para receber proposta de trabalho do governo. Isso não é uma barreira, é a demolição do muro.
Olha, eu concedo esse ponto. A arquitetura de cruzar o CNI com a notificação do WhatsApp é inegavelmente uma sacada brilhante de usabilidade. Facilita muito. Mas e esse é o ponto cego gigantesco do sistema? A facilidade de entrar na plataforma cria uma falsa sensação de informalidade.
Como assim?
O WhatsApp tem a linguagem da economia de bicos, sabe? Dos aplicativos de entrega rápida. Mas o contrato do outro lado dessa tela não é um bico. O que acontece depois que ele clica lá em aceitar no WhatsApp e, de repente, algo dá errado na obra?
Ué, se o serviço for mal feito, o Estado toma as providências. A legalidade tem que ser mantida. Afinal, a gente está falando de dinheiro público, né?
Tomar providências soa muito civilizado na teoria. Mas vamos explicar o passo a passo de como isso realmente ocorre, porque é aqui que o sonho do aplicativo vira um pesadelo jurídico. O artigo 9 obriga o órgão comprador a agir se houver falha, e não é uma ação qualquer.
É a aplicação da lei.
Sim, ele invoca sanções da Lei 14.133, a nossa nova e implacável lei de licitações. Sobre essa lei, um simples atraso, que não foi justificado perfeitamente, não é só um puxão de orelha no trabalhador. Ele dispara um processo administrativo automático.
Mas existe a garantia da ampla defesa. Ele pode se explicar.
Uma ampla defesa dentro do rigor burocrático do Estado. Imagina o pintor que aceitou o serviço pelo celular. Ele teve um problema real com o fornecedor de tinta, ou ficou doente e a obra atrasou. O gestor lá da prefeitura, morrendo de medo de ser punido pelos órgãos de controle se não aplicar a lei, instaura o processo. Aquele MEI que precisou de ajuda do Sebrae só para conseguir logar na plataforma, agora recebe uma notificação formal para apresentar defesa jurídica com prazos em dias úteis.
É uma curva de aprendizado.
Mas ele não tem dinheiro para pagar um advogado especialista em direito administrativo. Se ele perder, a lei prevê punições severas, incluindo a temida declaração de inidoneidade. Você sabe o que isso significa na prática para esse cara?
Que ele fica impedido de contratar com a administração pública.
Pior que isso. Congela o CNPJ dele para várias finalidades. Pode destruir o meio de subsistência do cara por meses, às vezes anos. Nós estamos submetendo um trabalhador local que pegou uma micro-reforma de, sei lá, R$5.000, à mesma máquina desenhada para punir a mega empreiteira que atrasou um viaduto de R$500 milhões. O risco jurídico que ele assume com aquele cliquezinho no WhatsApp é infinitamente desproporcional ao benefício financeiro. É uma armadilha.
Olha, eu entendo a gravidade do cenário que você está pintando, de verdade. Mas eu olho para esse exato mecanismo e vejo o maior escudo de integridade que o sistema poderia ter. Você chama de armadilha, eu chamo de profissionalização e controle social. Nós não podemos querer o bônus de acessar o dinheiro público sem assumir o ônus da responsabilidade.
Mas cobrar o mesmo rigor legal de um pedreiro e de uma gigante da engenharia civil?
Sim. Em termos de conformidade e transparência, tem que ser sim. E eu te explico por quê. Se você tira a possibilidade de sanção severa baseada na lei, o que o Contrata Mais Brasil vira? Ele se degenera quase que imediatamente numa máquina de distribuição de pequenos favores políticos.
Ah, o velho problema municipal.
O velho hábito letal da política local, onde o prefeito distribui os concertinhos da cidade para os cabos eleitorais e para os amigos. O fato de que cada serviço aceito no WhatsApp é registrado e enviado lá para o PNCP significa que a informação se torna pública na hora.
A transparência do dado é fantástica, eu concordo. O problema é a consequência operacional desse dado.
Mas uma coisa depende da outra. Qualquer cidadão, um jornalista ou até um vereador da oposição pode entrar no painel e cruzar as informações. Olha aqui, o João foi contratado para arrumar o telhado por 8 mil. O prazo era dia 15. Se não há o rigor da lei forçando o gestor a atestar a qualidade e aplicar sanção se o João não trabalhar, o dinheiro simplesmente evapora no compadril. O fato de o sistema ser rígido é o que dá segurança para o prefeito honesto.
Segurança.
Sim, ele pode olhar para amigo e dizer: não estou contratando você porque é meu brother. O sistema te sorteou e se você não fizer direito, a lei te pune, não eu. A rigidez é o que protege contra a corrupção de varejo.
Olha, o controle social através do PNCC é inegavelmente o grande ganho dessa nova lei. É fantástico que hoje a gente possa rastrear pequenos pagamentos que antes se perdiam naquelas gavetas cheias de recibos físicos. Meu questionamento não é sobre se devemos ou não controlar o dinheiro, mas sobre o paradoxo gerencial que isso cria para quem está lá na linha de frente. Pensa com a cabeça do gestor público de uma cidade de interior.
Tá, ele quer resolver rápido.
Sim, ele quer a cadeira do dentista funcionando, mas ele também sabe o impacto social que um processo administrativo tem na comunidade dele.
Você quer dizer que ele vai hesitar em aplicar a sanção?
Não, eu quero dizer que ele vai hesitar em usar o sistema inteiro. Se o administrador sabe que um eventual deslize de um trabalhador simples da rua dele vai forçá-lo por puro dever de ofício a processar e, potencialmente, arruinar o CNPJ de um pai de família conhecido na cidade, ele não vai credenciar ninguém.
Ah, isso é pessimismo.
É realismo. Ele vai olhar para essa engrenagem e pensar, só que é um campo minado. Eu prefiro esperar 3 meses e fazer um pregão com uma empresa maior lá da capital que tem seguro, tem advogado e aguenta o tranco, do que correr o risco de destruir a vida do marceneiro da esquina. Quando você exige agilidade de aplicativo de celular, mas impõe auditoria de obra de infraestrutura, o sistema perde aderência com a realidade. E isso me faz duvidar muito se o programa vai atingir a escala massiva que ele promete.
É justo reconhecer que toda fase de transição gera atrito. E esse medo inicial do gestor é real, claro. Mas o antídoto para o medo é a capacitação, sabe? Quando o sistema entrar no sangue da gestão pública e os MEIs perceberem que basta entregar o serviço combinado no prazo, o que a maioria esmagadora já faz na iniciativa privada, esse terror do processo se dilui. Bom, ao chegarmos na reta final do nosso debate, as linhas mestras ficam bem nítidas para mim.
Uhum.
Para mim, a Instrução Normativa 52 e esse novo Marketplace são marcos civilizatórios. Eles provam que é possível descentralizar o recurso, integrar o trabalhador autônomo através do WhatsApp que ele já usa todo dia, é o verdadeiro cumprimento do princípio da isonomia. A gente dá agilidade à administração e ainda retém a riqueza dentro do próprio município, tudo sob uma transparência que finalmente desencoraja o desvio ético.
De quem produz localmente é vital. No entanto, ignorar as engrenagens ocultas dessa máquina é perigoso. Ao optarmos pelo credenciamento, retiramos a força de mercado de quem busca o menor preço. E ao impormos um ecossistema digital que desemboca no rigor implacável da Lei 14.133, a gente cria um risco enorme e invisível.
É um ponto de vista forte.
A gente convida o trabalhador para o salão de festas pelo WhatsApp, mas julga ele no tribunal com regras de corporações gigantes. E ainda terceirizamos o papel de ensinar isso tudo para os pequenos municípios que mal conseguem pagar a própria conta de internet. Se não for gerida com extremo cuidado, essa inovação pode simplesmente atrofiar.
Mas, no final das contas, eu acredito que há um terreno comum inegável entre nós dois aqui. A percepção de que a administração pública não podia continuar engessada desse jeito. Nós dois concordamos que quebrar o monopólio das médias e grandes corporações sobre as compras do Estado era, tipo, inadiável.
Ah, absolutamente. Usar um modelo de compras de altíssimo rigor só para trocar o sifão de uma pia ou consertar uma infiltração era uma loucura administrativa que não beneficiou ninguém nas últimas décadas. A máquina precisava de uma via alternativa menos traumática. Isso é ponto pacífico. A nossa divergência hoje é apenas se o Contrata Mais Brasil acerta a dose do remédio ou se acaba criando novos efeitos colaterais. O valor de estudar essas regras é justamente sair da teoria fria do Diário Oficial e tentar prever o impacto lá na ponta. Lá na rua, empoeirada da cidade do interior, onde a lei finalmente encontra a realidade.
Falou e disse. Exatamente. É por isso que nós não entregamos verdades absolutas por aqui. Encorajamos você, que está nos escutando, seja um gestor, um pequeno empreendedor ou só alguém interessado na eficiência do país, a se aprofundar nisso. Entenda a dinâmica do credenciamento e o impacto tecnológico no setor público. Forme a sua própria conclusão. Afinal, a inserção da tecnologia na burocracia governamental levanta uma questão fascinante.
Que é se esses novos painéis e essas notificações de celular serão os faróis que vão guiar a máquina pública para águas muito mais seguras e ágeis.
Ou se essa mesma hiperconectividade, atrelada a leis tão severas, acabará sendo apenas mais uma âncora invisível amarrada nos pés de quem tenta fazer o país funcionar no dia a dia.
Fica a reflexão.
Muito obrigado por nos acompanhar hoje e até a próxima!